mas temo que a estratégia da reforma fracionada acabe nos fazendo perder de vista ou desconsiderar alguns efeitos importantes que uma reforma desse tipo tende a produzir. Preocupa-me, especialmente, o impacto que pode vir a ter nos direitos dos trabalhadores, que eu tenho destacado aqui inúmeras vezes e também tratei na sexta-feira no debate que tivemos lá do Mercosul. No começo desse mês, o nosso governo anunciou, no contexto do Brasil maior, diversas ações que visam fortalecer a indústria nacional. Entre essas ações está a ampliação da desoneração da folha de pagamento, já iniciado no ano passado, para 15 setores da economia, incluindo aí o setor de confecção, couro, calçado, móveis, hotéis, call center, entre outros. A desoneração, tal como está sendo proposta, consiste em suspender a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamento e substituí-la para até 1%, em alguns casos 0%, e esse 1% seria sobre o faturamento. Isso representa um forte subsídio para a indústria, como mostram os cálculos do próprio Ministério da Fazenda. O setor de couro e calçado, por exemplo, deveria pagar pouco mais de 3% sobre faturamento para manter o nível atual de contribuição à Previdência com a base na contribuição patronal de 20% sobre a folha. Como vai passar a pagar 1%, a desoneração, o setor naval, ele sai de 13 e paga 1 daí. O setor naval, que deveria pagar 4,5, vai passar a pagar também 1%. O último cálculo feito pelo Ministério da Previdência já mostra que a Previdência deixou de arrecadar de em torno de 5 bilhões. O governo, senhora presidenta, tem que analisar, porque a renúncia fiscal da desoneração projetada vai significar esse ano uma redução de verbas, de recursos da Previdência, na ordem de 7,2 bilhões de reais. São 7,2 bilhões, portanto, que serão retirados da receita da Previdência final, da Previdência Social, anualmente. Até o final de 2014, prazo em que deve terminar o benefício, nós deixaremos de arrecadar na Previdência 18 bilhões de reais. Não é pouco, considerando que se eu abro mão de 18 bi e depois como é que eu explico que eu não posso dar o reajuste para os aposentados e nem, por exemplo, que a senadora Anamélia vai falar de atender, o senador Álvaro Dias também tem falado a questão do Aeros. Se lembrarmos que a contabilidade da Previdência é complexa e alguns dizem que ela é deficitária, não tem muito sentido eu abrir mão de 18 bi de uma área, digamos, do governo que muitos dizem que é deficitária. Eu até digo que não é deficitária e reafirmo no regime geral da Previdência, o superávit anual chega a ser de 15 bi. O governo já disse que o Tesouro vai cobrir qualquer déficit da Previdência. Os recursos da Previdência tendem a diminuir, é fato. Alguns dizem que a Previdência já é deficitária. E nós mostramos com números que não é bem assim. No regime geral da Previdência, ela é superavitária em média de 15 bi por ano. Quem puder que me prove o contrário. Mas, enfim, na prática, isso significa que estamos trocando uma fonte exclusiva da Previdência por outra que é, de fato, disputada por inúmeras áreas do Tesouro no orçamento. De todo modo, é preocupante que para uma medida de incentivo pontual e circunstancial ponha-se em xeque a importância da Previdência. Essa é a minha reflexão. Essa medida, repito, atinge 15 setores da economia, mas pelas projeções, rapidamente, vai atingir a mais de 50 setores da economia. No entanto, isso pode ser estendido indefinitivamente para mais que 50 setores. E aí teremos problemas, podem ter certeza, na nossa Previdência. Senhora Presidenta, se vale de fato a pena correr esse risco, por mais que a finalidade seja estimular a indústria, é algo que o tempo dirá. criar empregos, garantir a renda, aumentar a produção. Tudo isso nós queremos e buscamos. Mas temos que ter cuidado para não precarizar os direitos dos trabalhadores, não levar à falência a nossa previdência, diminuindo as perspectivas de segurança no futuro, em nome de uma situação conjuntural. A desoneração da folha de pagamento vem, em geral, associada de efeitos de outros dois efeitos. Um é a formalização da mão de obra, o outro é aumento da competitividade das empresas. Senhora Presidenta, é particularmente nesse segundo efeito que apostam as medidas anunciadas pelo governo no começo desse mês. São os argumentos usados. Ambos os efeitos, no entanto, como apontam alguns especialistas, são duvidosos. A desoneração da folha implica, de fato, em uma redução de custo, mas essa redução, finalmente, não se traduz, em geral, em aumento de emprego, e muito menos de empregos formais, até porque, para ter algum efeito nesse sentido, deveriam ser revertidas diretamente em investimentos produtivos, o que não é o caso. Muitas vezes aumenta o lucro e se aplica na especulação financeira. Via de regra, as medidas de desoneração meramente paliativas têm um efeito positivo no que se refere à rentabilidade da empresa, pouco indo além disso. Muitos argumentos, sobretudo em um cenário como o que vivemos atualmente, com o real sobrevalorizado e levando-se em conta o tipo de concorrência que o Brasil tem de enfrentar no comércio internacional, que poderá ajudar. Ora, senhora Presidenta, isso seria verdade se o custo do trabalho no Brasil, seu todo, ou seja, considerando-se não só os encargos sociais, mas também o salário pago aos trabalhadores, fosse especialmente alto, como é nos países de primeiro mundo, que não é o caso. Apenas uma desoneração radical talvez tenha algum impacto, mas isso é, na prática, como eu digo, discutível. Portanto, levando-se em conta risco importante que se opõe à Previdência e o benefício tímido que se obtém com a desoneração, a medida é limitada. Senhora Presidenta, arriscar a saúde da Previdência Social para ganhar vantagens competitivas não parece razoável, sobretudo quando o problema está em outro lugar. Não é o custo do trabalho o responsável pela baixa competitividade das empresas no cenário atual, como alguns dizem. Um sistema tributário justo é um ingrediente básico não apenas para o equilíbrio político federativo, mas, sobretudo, para a garantia de justiça social. Fazer mudanças pontuais, entendo eu que não vai resolver. Sabemos da dificuldade, dos obstáculos, mas seria necessário voltar a pensar numa reforma tributária global que garantisse essa mirada mais ampla, justiça social, tão sonhada por todos nós. Senhora Presidente, enfim, sabemos o quanto a forma como são cobrados os tributos pode afetar a vida das pessoas. O sistema tributário não é uma coisa abstrata, tem um efeito mais concreto na vida de cada um, seja no momento da cobrança, seja depois, quando os recursos arrecadados devem reverter em benefício de toda a sociedade. Diante disso, as intervenções pontuais reativas nesse sistema têm que ser vistas com muita cautela. Por isso, eu estou aqui nesse momento dizendo que a luz amarela está acesa nesse sentido. O estado é de alerta. Não é suficiente apenas reagir, senhoras e senhores, temos de propor mudanças para reparar injustiças associadas à regressão e para tornar o sistema mais eficiente. Para terminar, senhora Presidente, no que se refere à forma tributária, considerando o caráter sistêmico da tributação, assim como a variedade e amplitude dos interesses que estão em jogo, a busca de estratégia mais adequada é, de fato, um grande quebra-cabeça. Por isso, torço para que o governo, por trás de escolha pela forma fracionada do encaminhamento da reforma, não perca de vista o todo, buscando preservar o que é justo e erradicar o que é injusto. Não esqueçamos nunca que o Brasil é um dos campeões do mundo em concentração de renda. É o quarto país do mundo, se não o primeiro, porque eu recebi um livro nesse fim de semana que diz que é o primeiro em acidente de trabalho. Tem uma das mais altas rotatividades aqui do continente sul-africano. No mesmo período que o PIB aumentou nos últimos 10 anos, de em torno de 1 tri para 3 tri, a renda do trabalho no PIB aumentou 4%. Tudo isso mostra que temos que ter preocupações, principalmente quanto à concentração de renda. Agradeço a Vossa Excelência e solicito, já que encerrei, que Vossa Excelência considere na íntegra. Na verdade, foram 5 pronunciamentos, se eu destacar aqui também a questão da semana do bebê lá de Canela. Muito obrigado, presidente.